Invocando a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Conforme dispõe no regimento interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. Todos os vereadores presentes. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM, boa noite. Correspondências expedidas. Ofício número 451/2019, ao prefeito municipal encaminhando o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 46/2019. Ofício número 453/2019, ao prefeito municipal encaminhando os autógrafos números 1811, 1812 e 1813. Ofício número 454/2019, ao prefeito municipal encaminhando os requerimentos números 586 a 595, 599, 600 e 604/2019. Ofício número 455 ao Dr. Bruno Figueiredo Cachoeira Dantas, encaminhando o requerimento número 596/2019. Ofício número 456/2019, à doutora Natasha Scaff de Vasconcelos, encaminhando o requerimento número 596/2019. Ofício número 457/2019, à secretária municipal de educação, encaminhando o requerimento número 597/2019. Ofício número 458/2019, à rede de proteção à criança e ao adolescente, encaminhando o requerimento número 587/2019. Ofício número 459, ao secretário de Estado de Justiça, Trabalho e Família, senhor Neyley Prevot, encaminhando o requerimento número 601/2019. Ofício número 460/2019, ao coordenador da Força-Tarefa Infância Segura, Felipe Eduardo Ideu Hayashi, encaminhando o requerimento número 602. Ofício número 461/2019, ao secretário de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Coronel Rômulo Marinho Soares, encaminhando o requerimento número 603/2019. Correspondências recebidas. Ofício número 244/2019, DMOP, da Prefeitura Municipal, encaminhando documentos a serem juntados ao projeto de lei número 049/2019. Ofício número 1173/2019, da Prefeitura Municipal, encaminhando respostas ao requerimento número 573/2019, do vereador Genivaldo Marques. Ofício número 1174/2019, da Prefeitura Municipal, encaminhando resposta ao ofício número 413 da Câmara Municipal. Ofício número 1184 a 1188/2019 da Prefeitura Municipal, encaminhando respostas aos requerimentos números 586 a 595, 599, 600 e 604/2019. Ofício número 1337/2019 da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando empréstimo da Câmara Municipal no dia 2 de dezembro de 2019, das 8 às 12 horas, para a realização do primeiro encontro temático sobre sífilis. Parecer jurídico número 77/2019, ao projeto de lei complementar número 035/2019, do Executivo Municipal. Parecer contábil número 059/2019, sobre os projetos de leis números 23, 24 e 25/2019, do Executivo Municipal. Ofício número 01/2019, da FEComércio Paraná, solicitando o uso da tribuna livre na sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2019. Pareceres jurídicos números 78, 79 e 80/2019, aos projetos de leis números 23, 24 e 25/2019. Do Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 35/2019 do Executivo Municipal. Pareceres da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização aos Projetos de Leis nº 23, 24 e 25/2019 do Executivo Municipal. Ofício número 006/2019 do Colégio Estadual Tiradentes, solicitando o empréstimo das bandeiras da Câmara Municipal. Ofício número 31/2019 do Colégio Estadual Tiradentes, solicitando o empréstimo da Câmara Municipal no dia 20 de dezembro de 2019 para a realização de formatura. Ofício número 007/2019 do Colégio Estadual Tiradentes, agradecendo o empréstimo das bandeiras. Requerimento da servidora Daniele de Lima Alves, solicitando declaração, constando o cargo que exerce neste legislativo, bem como a discriminação de suas funções de pregoeira e presidente da Comissão Permanente de Licitação. Projeto de Lei número 16/2019, que trata do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação Lúcia Levati Gomes, o atual Centro de Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação de Santo Antônio da Platina. Projeto de Lei número 17/2019, que fica denominada Arena Esportiva Multiuso, professor Renato Chagas, atual Arena Esportiva Multiuso de Santo Antônio da Platina. Convite do presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, vereador Odemir Jacob Breno, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e família para participarem da sessão solene de outorga do título de cidadão benemérito platinense ao ancião Antônio Vaz Vieira, data 29 de novembro de 2019, horário às 20 horas, local plenário da Câmara Municipal, endereço Avenida Oliveira Mota, 715. Requerimento número 605/2019, do vereador José Jaime Paula Silva, que requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine a Secretaria de Serviços e Obras Públicas a operação Tapa Buracos no conjunto Vitória Régia e Domingo de Carvalho e a pavimentação asfáltica no conjunto Júnior Afonso e Alceu Garbellini. Requerimento número 606/2019 do vereador Genivaldo Marques, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício à empreiteira Resende para que faça melhorias nas ruas do conjunto Aparecidinho 3 com urgência, pois devido às chuvas recentes, as ruas ficaram intransitáveis. Inclusive, veículos escolares não conseguem trafegar, entregadores não querem fazer entrega naquele local, com muita reclamação por parte dos moradores. Requerimento número 607/2019, do vereador Genivaldo Marques, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, para que determine a secretaria de trânsito que permita estacionamento no Jardim Murakami de apenas um lado da rua, onde as vans escolares estacionam devido ao congestionamento, assim como foi feito no Jardim Colorado. Requerimento número 608/2019, do vereador Genivaldo Marques, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, para que determine a Secretaria de Serviços e Obras Públicas a pavimentação asfáltica do Jardim São João, pois o empedramento das ruas não resistem às chuvas. Melhorias das ruas do Jardim Santo Ângelo, que estão danificadas. Operação Tapa Buracos no conjunto Vitória Régia. Melhoria nas ruas do Parque Jandira, especialmente na rua atrás da empresa Baby Duke, onde há muita reclamação de moradores por causa da poeira. Requerimento número 610, do vereador Luciano de Almeida Moraes, requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine ao Departamento Municipal de Obras e Serviços a realização de um projeto na ponte do Jardim Murakami, visando o desafogamento do trânsito atrás da Bourdion. Requerimento número 611, do vereador Luciano de Almeida Moraes, requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício a excelentíssima deputada federal, Luísa Canziani, solicitando que interceda junto à concessionária Triunfo Econorte para que tome providência quanto ao tráfego intenso de veículos na saída do conjunto Santa Terezinha, em Santo Antônio da Platina, com a instalação de semáforo ou lombada, tendo em vista o surgimento de novos bairros da região, o que poderá agravar ainda mais a situação. Requerimento número 612, do vereador Luciano de Almeida Moraes. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, solicitando que interceda junto à concessionária Triunfo Econorte para que tome providências quanto ao tráfego intenso de veículos na saída do conjunto Santa Terezinha, em Santo Antônio da Platina. Requerimento número 613/2019, do vereador Luciano de Almeida Moraes. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine ao departamento competente a instalação de câmeras de segurança na saída dos distritos da Platina, Monte Real, Conselheiro Zacarias, devido a diversos casos de furtos e assaltos ocorridos na zona rural. Requerimento número 614/2019, do vereador Luciano de Almeida Moraes. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, o senhor Everton José Panegada, agradecendo-lhe pelo pronto atendimento a este vereador no que tange o início das obras de infraestruturas realizadas no povoado da Platina, em frente ao barracão Copescarte. Requerimento número 615, dos vereadores infracinados, requer a Vossa Excelência que seja pedido ofício ao excelentíssimo deputado federal Pedro Lupion para que atue junto ao Ministério da Saúde, sentido de enviar médico para o INSS em Santo Antônio da Platina, onde há um médico para fazer as perícias, de forma para que os cidadãos platinenses tenham se deslocado para cidades circunvizinhas. Requerimento número 616, os vereadores infracinados requerem a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta, para que atue no sentido de enviar um médico para o INSS em Santo Antônio da Platina, onde não há um médico para fazer as perícias, de forma que os cidadãos platinenses têm se deslocado para a cidade circunvizinhas. Requerimento número 617/2019, do vereador Odemir Jacob. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício à ilustríssima senhora Andréia Martinez Dib, diretora do polo do Unopar, em Santo Antônio da Platina, parabenizando-lhe os alunos de pedagogia através da formanda Miriam Regina de Oliveira, pela conclusão do curso de formatura, desejando-lhes sucesso nesta nova etapa de suas vidas. Requerimento número 618, do vereador Odemir Jacob, que requer Vossa Excelência que seja expedido ofício à ilustríssima senhora Miriam Regina de Oliveira, formanda do curso de pedagogia do polo da Unopar, Santo Antônio da Platina, parabenizando-lhe pela vitória de conclusão de sua graduação, pois você sempre acreditou que este dia chegaria. Requerimento número 619/2019, da vereadora Miriam Rodrigues Bonão Montanheiro, requer a Vossa Excelência que seja feita a devolução do dinheiro da Caixa da Câmara Municipal, que conta com R$ 2.239.598,44. Até a presente data, esse montante é dinheiro público, devendo voltar para o uso de benefícios da população, mas nas mais diversas formas que se apresentem no município. Não é coerente a Câmara discursa tanto sobre necessidades do povo reter esse valor, mesmo que a lei permita que o repasse seja realizado até o final do exercício. Requerimento número 620, da vereadora Miriam Rodrigues Bonão Montanheiro, que requer a Vossa Excelência que seja expedido ao ilustríssimo gerente da unidade da Sanepar, senhor Juarez Antônio Vobo, solicitando-lhe que seja verificado as distribuições de rede de água e esgoto e outros detalhes técnicos que se fizeram necessários nos bairros Jardim Altivater, Jardim Eldorado, Parque do Pavão, Vila Galvão, a fim de se evitar prevenir possíveis transtornos na nova pavimentação asfáltica prevista por projeto de lei em andamento nessa casa. Da mesma forma, verifica a distribuição de rede de água e de esgoto dos trechos das ruas Benedito Lúcio Machado, Rui Barbosa e Marechal Deodoro da Fonseca, relação em anexo, que também possuem previsão de obras de pavimentação. Requerimento número 621, 2019, do vereador Luiz Flávio Reinucci Maiorque, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, DR, solicitando manutenção da rodovia e melhorias no acostamento da PR-092, no perímetro urbano de Santo Antônio da Pratina, no bairro Aparecidinho 3 e residencial Porto Seguro, pois há muitos buracos neste local, prejudicando o tráfego de veículos. Requerimento número 622/2019, do vereador Luiz Flávio Reinucci Maiorque, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José da Silva Coelho Neto, que determine a Secretaria de Serviços e Obras Públicas para que faça calçada entre o Jardim Colorado e BR-153, melhoria na estrada da Santa Marina nos trechos que faltaram, melhorias na estrada do Igapó nos trechos que faltaram, empedramento na estrada do Araponguinha, manutenção nos bloquetes sextavado do conjunto Aparecidinho 2 e a reforma da calçada em frente ao bar do Polaco, que está cedendo. Requerimento número 623 do vereador, número 623/2019. Eu, vereador Genivaldo Marques, no uso das atribuições que são conferidas pelo regime interno, considerando que o demonstrativo de despesa com o pessoal fornecido oficialmente pelo Executivo Municipal, por meio de documentação complementar, destoa do encaminhado de forma extraoficial pelo próprio ente, considerando que se tem notícia de que o índice atual de despesas encontra-se acima do limite prudencial, na marca de 52,81%, bem como que foi frequente durante os 3 anos de exercício da atual gestão, e emissão de alerta pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, informando a extrapolação de tal índice, considerando ainda que a observância do índice prudencial é condição indispensável na aferição da constitucionalidade e legalidade do projeto de lei que cria novos cargos, empregos e funções e altera, de modo geral, a estrutura administrativa do órgão. Considerando, por fim, que tal esclarecimento é fundamental para que os vereadores desta casa possam deliberar cerca da matéria com tranquilidade e sem risco de sofrer futuros questionamentos judiciais, requer a Vossa Excelência que o projeto de lei complementar número 35/2019 do Executivo Municipal, que altera a lei número 1350/2014, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos e remuneração dos servidores do município de Santo Antônio da Pratina, cria o manual de descrição de cargos, que seja retirado da pauta da ordem do dia da sessão ordinária do dia 25/11/2019, para melhores estudos. Requer-se ainda que seja encaminhado ofício ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para que o mesmo forneça o atual demonstrativo de despesas com o pessoal do município de Santo Antônio da Pratina. Para fins de efetiva deliberação da referida propositura após a juntada de tal documento. Neste termo, pede deferimento. Vou votar separado, né? Requerimento número 624/2019, do vereador Odemir Jacob. Requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine o Departamento de Serviços e Obras Públicas para que faça pavimentação asfáltica do Jardim Bela Vista 2 e no Parque do Pavão, principalmente nas ruas Etevaldo Santos, José Dias de Souza e Joaquim Pinto Damasceno. É o que tínhamos, senhor presidente.
Inscrito no pequeno expediente, o vereador Flavinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, ouvintes da Difusora FM, e boa noite a todos aqui presentes. Sobre o requerimento, senhor presidente, gostaria de comentar sobre o requerimento 622/2019. no item 6, que fala lá a questão da reforma da calçada, e a questão lá de uma árvore que estava condenada, lá próximo ao bar do Polaco. Eu gostaria, já foi retirada essa árvore, eu gostaria de agradecer os esforços do pessoal do meio ambiente, o pessoal da Sanepar, principalmente o Pereira, o Juarez, que eu liguei várias vezes para eles nos atenderam muito bem, deu total suporte para o pessoal da prefeitura, agradecer o pessoal da Copel também, que nos atendeu muito bem, da Sanetran, o departamento de trânsito também, e o pessoal do Barracão, eu fui duas vezes lá, então fui muito bem atendido, então tenho que agradecer a todo esse pessoal. E também, senhor presidente, eu gostaria de reforçar o meu pedido, a questão lá da BR-092, tá a triste a situação ali do asfalto e do meio-fio. Então, cobrar novamente dos responsáveis. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, o requerimento apresentado pelo vereador. Com a palavra, o vereador Mineiro, José Jaime Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, nobre vereadora, senhoras e senhoras aqui presentes. Eu queria apanhar-se em votação o requerimento 619/2019 em separado. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, eu gostaria que o senhor colocasse em votação em separado, senhor presidente, o requerimento número 623 de 2019, de minha autoria. 623 de 2019.
Em discussão, o requerimento número 619/2019 da vereadora Miriam, que requer a devolução do dinheiro em caixa da Câmara Municipal à Prefeitura Municipal. Em discussão, com a palavra a vereadora Miriam.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores, ao público presente, aos ouvintes. Como já falei na sessão passada, apesar da lei dizer que a Câmara pode devolver, pode não, ela tem que devolver até o final do exercício, isso não quer dizer que ela só possa devolver ao longo do exercício. Na gestão passada, que nós tivemos, inclusive, o presidente Gé, a mesa foi devolvendo a partir de outubro, nos dois anos, 2017 e 2018, de forma gradativa, porque o dinheiro não é da Câmara, isso é bem interessante e se usa para dizer que a Câmara vai dar para a Prefeitura, o dinheiro sai do mesmo caixa, o dinheiro que sai para médico, para farmácia, para professor, para escola, para obra, sai para a Câmara. Então não é um dinheiro da Câmara, é um dinheiro do orçamento do município, está no orçamento do município, então eu solicito, tendo em vista que nós estamos num momento de crise, tendo em vista que tem muitas coisas que precisam ser atendidas para os nossos munícipes, que nós já estamos no final de novembro e o dinheiro não foi devolvido. Então, é uma solicitação para o bem do povo, conforme nós falamos que defendemos aqui.
Discutir, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Jaime Mineiro.
Eu acho que nós temos que seguir o regimento desta casa, e o regimento desta casa é bem claro. Tem que devolver até o dia 31 do 12. O dinheiro é da Câmara, é do município, mas o dinheiro é nosso como dever. E eu tenho certeza, a partir do dia 20 do mês que vem, de dezembro, esse dinheiro vai devolver para o seu prefeito, e seu prefeito, tenho certeza que vai fazer um bom proveito com esse dinheiro. Vai pagar o 13º, vai ajudar a pagar a folha dos funcionários, e esse dinheiro, é por isso que nós estamos guardando esse dinheiro. É para pagar o 13º do nosso funcionário público, que sortaram o lerite dos professores, até hoje não pagou. Então, esse dinheiro é para isso. Mês que vem, os funcionários vão passar o Natal, vão passar o Ano Novo com o seu 13º, com o seu salário garantido. Então, eu sou contra esse requerimento da nobre vereadora de pedir o dinheiro antes do prazo para passar para o senhor prefeito. Então, peço aos senhores vereadores que votem contrário esse requerimento da senhora vereadora. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, concordo 100% com a palavra do nobre companheiro vereador Mineiro. Nós cumprimos a lei, então nós temos um regimento a ser cumprido, é até 31 de dezembro a gente tem que devolver esse dinheiro para o município, e eu tenho certeza que os nossos funcionários públicos estão felizes da gente estar segurando esse dinheiro, porque ele não ia ser usado em, muito bem usado antes esse dinheiro. Então, nós vamos devolver o dinheiro, vereadora, no prazo regimental, conforme a lei. Mas vamos devolver um pouquinho antes, porque entra recesso de finais de ano, mas pelo menos a garantia do funcionário público, do professor ter o seu dinheiro, está garantida com esta casa. E tem mais uma coisa, vereadora, a gente cumpre a lei, a gente faz valer a lei. Quem não faz valer a lei nesse município é o senhor prefeito, que mais uma vez não depositou o décimo da Câmara. E a senhora quer o dinheiro da Câmara para quê? Estamos no dia 25. O senhor prefeito não depositou o 20º dia de novo. De novo, três vezes cometendo esse crime. O dinheiro será devolvido conforme a mesa diretora vai decidir.
Com a palavra, o vereador Vermelho.
Senhor presidente, senhores vereadores, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora FM. Gostaria aqui de falar, eu sou ao contrário da opinião do meu amigo vereador Mineiro, acho que não existe época, não existe momento, acho que qualquer momento pode ser devolvido esse dinheiro, mas infelizmente nós temos que nos deparar em questão da mesa desta casa. Eles que decidem, infelizmente, sei que isso vai ser penalizado, logicamente, ao povo, mas fazer o quê? Nós temos que respeitar essa opinião. Uma outra situação que eu gostaria de falar para vocês, logicamente que vocês não vão falar, mas é a questão do 13º dos professores. Saiu a primeira parcela. Então quando a gente tem que falar, tem que ser falado. E quando pagar, tem que ser falado também. Não é somente na hora de meter o pau também.
Eu só gostaria, assim, de fazer aqui dar minha opinião a respeito da devolução desse dinheiro. Todos nós sabemos que nós temos um compromisso para devolver esse dinheiro. Nós temos um prazo para devolver até o final do ano. Mas a verdade é o seguinte, eu como presidente dessa casa, eu não recebi do senhor prefeito nenhum requerimento, nenhum ofício pedindo a devolução desse dinheiro. Então eu não tenho como fazer nada. A hora que o prefeito fazer um ofício, fazer um requerimento, solicitando esse dinheiro e dando explicação onde ele vai pôr esse dinheiro, com certeza eu vou reunir a mesa e nós vamos chegar numa conclusão para devolver esse dinheiro o quanto mais antes. Mas quero deixar bem claro que a gente está analisando para devolver esse dinheiro o quanto antes, tá? Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Deu empate. Ó, eu sou contra o requerimento da vereadora. Em discussão, o requerimento número 623/2019 do vereador Genivaldo, que requer a retirada da pauta da ordem do dia do projeto de lei complementar número 35/2019 do Executivo Municipal. Em discussão, com a palavra o vereador Genivaldo.
Na verdade, senhor presidente, a gente esteve analisando o índice do município e pelo nosso conhecimento, com alguns números do Tribunal de Contas do Estado, a gente teve várias e vários alertas do Tribunal de Contas do Estado com a nossa administração, que o índice estaria sempre acima do permitido. Então, nós não podemos votar um projeto de plano de cargos, de criação de cargos, se a gente não tem índice para isso. Então, eu solicito, senhor presidente, conforme aqui, ó, na verdade não é a retirada do projeto, é o adiamento de discussão que tem aqui, qualquer vereador tem o seu poder fazer, e eu estou pedindo esse adiamento até mesmo para que a gente mande o ofício ao Tribunal de Contas do Estado, para que eles mandem a real situação do município de Santo Antônio da Pratina, que é na questão do índice. Porque futuramente, senhores vereadores, nós votarmos o projeto com o índice elevado, nós futuramente poderemos ser responsabilizados no futuro. Então, nada mais justo que o Tribunal de Contas do Estado nos repassar as informações concretas e corretas para que a gente vote o projeto. Tá? Mas para isso nós precisamos que o Tribunal de Contas do Estado nos mande informação. E esse projeto ele voltará no futuro para casa. A hora que voltar, a gente vai votar com informação do Tribunal de Contas do Estado. Tá? Então é por isso que eu estou pedindo esse requerimento, para a gente ter mais informação e se blindar de qualquer prejuízo judicial para nós vereadores. Estão tentando induzir a gente ao erro, mas nós não vamos errar.
Com a palavra, a vereadora Miriam.
É sabido que esse projeto já veio, já voltou e que tem exigências do Ministério Público para que aquela questão do TAC possa dar andamento. E é muito importante, é um projeto extenso, denso, pesado, mexe na estrutura, mas a gente, como bons legisladores, precisamos trabalhar com dados, né? Então, o vereador disse no requerimento que tem-se notícia, para nós, os legisladores, não é suficiente. O vereador conseguiu um documento dizendo que aquele índice, porque no projeto tem um documento que foi analisado pelo setor contábil e pela procuradoria jurídica. E a gente vai começar a ficar com medo, porque se os nossos técnicos não conseguiram uma boa informação, a gente fica receoso. Mas o vereador conseguiu, tem um índice diferente daquele em documento, não de ter notícia, mas a gente sabe que o não voltou o projeto ao longo do ano, porque teve meses que não era possível. E para entender, esse projeto vai voltar para a Câmara várias vezes. O primeiro passo é mexer na estrutura, depois, se for abrir um concurso, volta para cá de novo, depois, se for chamar, volta para... Cada vez que esse projeto voltar, tem que se consultar o índice. Então, neste primeiro momento, no momento que o projeto voltou, tinha aquele índice que está anexado no projeto, que é o que a gente deve analisar. Aquele dado, naquele momento, o vereador tem um outro documento que a gente possa analisar para que a gente fique tranquilo de não trabalhar num tema desse que precisa?
Com a palavra, o vereador Genivaldo.
Vereadora, é por isso que eu estou pedindo informações ao Tribunal de Contas do Estado, documentos. Que não adianta eu ficar falando de palavra com a senhora aqui. Eu estou solicitando uma coisa que está dentro aqui do nosso artigo 242, que eu tenho o meu direito, né, de pedir o adiamento dessa votação para melhores esclarecimentos e informações de um órgão mais correto, que é o Tribunal de Contas do Estado. Isso aí é um número que veio do Executivo. Nós não sabemos se o número executivo realmente está correto, se foi notificado durante 3 anos sobre a questão do índice. Por isso, eu estou pedindo o meu resguarde para mim votar corretamente a informação do Tribunal de Contas do Estado. E assim eu estou também protegendo a Câmara de Vereadores, que eu não quero, no futuro mais próximo aí, estar arcando com consequência por causa de coisa errada lá de cima. Então, eu peço e solicito informações do Tribunal de Contas do Estado quanto aos números do índice, é isso que eu estou pedindo.
Com a palavra, o vereador José Jaime.
Estou de acordo com o nobre vereador Genivaldo. A vereadora Mira falou que ela disse, o jurídico desta casa, pelo que ela quis dizer, eu acho que não ficou bem esclarecido que a Vossa Excelência falou. O jurídico desta casa e o contador dessa casa fez baseado, e só leu o projeto. Só leu o projeto, está aí, está, que eles não têm acesso para fazer, para dar o parecer. Mas baseado no parecer que vem lá de cima, o jurídico desta casa deu o parecer baseado no jurídico que vem lá de cima. E a contável dessa casa, o contador dessa casa, deu também baseado na que vem lá do executivo. Não tem como o jurídico desta casa aprofundar para saber se o índice é 5.14 ou é 5.30. O Tribunal de Contas vem alertando o município já há vários meses, desde o ano passado, que já extrapolou o índice. E o vereador Genivaldo, acho que assinado em todos os vereadores, se quiser assinar um documento para mandar para o Tribunal de Contas, para mandar o verdadeiro índice, que é 5 ponto alguma coisa, o que for. Tenho certeza que o Tribunal de Contas vai mandar para esta casa. O dia que chegar, se estiver no lugar certo, na hora certa, no limite, que pode votar, vamos votar esse projeto. Se não, vamos retirar o projeto. Eu queria que votasse hoje já o projeto. Mas alguns vereadores querem que retire para esperar. Eu já ia votar contra, porque eu sou contra e eu votaria contra. Mas eles querem que retire. Então, vamos, estou de acordo para dar mais um tempo. Mas eu já matava hoje já e votaria contra.
É, com a palavra o vereador Gé.
Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, nobres vereadores, presentes no plenário. Então, esse projeto é um indicativo do Ministério Público e também do Tribunal de Contas. Só que eu sou a favor desse projeto, mas por essa dúvida, certo, que o nosso amigo vereador Genivaldo lançou, e conversando com o jurídico também e outras pessoas envolvidas no processo, e eu acabo ficando em dúvida, sendo a favor do projeto, mas em dúvida quanto ao índice prudencial. Então, conversei com o pessoal da prefeitura lá hoje também, já me posicionando, mas diante dessa dúvida, eu também votarei favorável para essa retirada, uma melhor análise e também para esse posicionamento do Tribunal de Contas. Porque acontece, futuramente a responsabilidade será nossa, certo? Então, sendo assim, voto a favor para que a gente tenha todas as dúvidas esclarecidas. É um projeto excelente, porque muda as nomenclaturas das profissões, dos cargos, os concursos vão ser realizados, as contratações vão ser pontuais, certo? Dentro das vagas necessárias, justamente para não ter aquele excesso até de funcionário em certos cargos. A prefeitura está precisando, fiscalização, contratação de médico por concurso, porque os médicos são contratados, tudo isso daí, dentre outros setores que precisam de contratações. Feito isso, as contratações por concurso, dentro dos seus cargos, automaticamente diminui os cargos comissionados, certo? Podendo ser trabalhado dentro dos próprios funcionários concursados. Então, essa pedida de retirada é justamente para isso, para a gente possa analisar melhor e com o posicionamento do Tribunal de Contas. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Rudinei
Esteves. Boa noite, Rudy. Senhor presidente, demais vereadores presentes no plenário e ouvinte da Rádio Difusora AM. Eu quero deixar bem claro aqui que eu sou contra esse projeto também, porque eu acho que vai complicar muito os funcionários públicos, então eu sou contra esse projeto.
Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Contra a retirada do requerimento. Em discussão, o requerimento número 623/2019 do vereador Genivaldo, que requer a retirada da pauta da ordem do dia do projeto de lei complementar 35/2019 do Executivo Municipal. Em discussão e em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Sete a um a favor da retirada do projeto, para análise. Em discussão, os demais requerimentos apresentados pelos vereadores. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, na pauta da ordem do dia, passamos ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Luciano de Almeida Moraes, o Vermelho.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presente no plenário e ouvintes da Rádio Difusora FM. Quero aqui, em nome do pessoal do Jardim Colina Verde, onde que tivemos uma reunião há meses atrás, não só eu, mas vários moradores e vários vereadores também foram procurados por eles a respeito do esgoto lá do Colina Verde, no final da rua lá, onde que fazia 19 anos que ele estava à espera dessa benfeitoria, onde que mandaram um abraço a todos os vereadores, pediram para agradecer pessoalmente a todos o empenho do prefeito municipal Zezão, ao Juarez da Sanepar, ao nosso amigo mais conhecido como Batoré na Sanepar também, e todos os seus colaboradores, aonde que concluíram a questão do esgoto ali do Colina Verde ali, onde que todos estão de parabéns e vão passar um Natal e um Ano Novo com melhorias de vida, e graças a Deus foi solucionado esse problema, onde que passaram-se vários prefeitos e não fizeram essa melhoria para esse povo que tanto estavam esperando nesse local. Quero aqui, nessa tribuna de hoje também, falar sobre o casal Angelita e Heber Geraldo, onde que tiveram uma situação adversa em suas vidas agora, essa semana passada, onde que foram o apelo da rede social, Facebook, WhatsApp, todas as particularidades, onde que precisava de um valor de R$65 mil para socorrer o anjinho Davi em questão de uma operação. Eu acho que foi em questão aí, no mais tardar, em 72 horas, aonde que precisava de R$65 mil, e hoje tivemos um resultado surpreendente que chegaram aos R$78 mil de arrecadação. Quero aqui, em nome dessa casa e de todos os vereadores, mandar um requerimento para esse casal, parabenizando esse empenho, aonde que todos estão de parabéns, aonde que a sociedade pratinense sempre ajudando a todos em questão de um benefício, em questão de estar ajudando a questão da saúde do Davi, em questão dos familiares, pelo menos a parte financeira e a oração, eu garanto para você que eles vão estar supridos. Vamos colocar na mão de Deus esta vida e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E vamos continuar em oração. Quero aqui pedir também ao setor do meio ambiente, Secretaria de Obras, Sanetran também, vamos cuidar melhor também das nossas lixeiras, onde ficam instalados em vários locais de nossa cidade, onde que infelizmente vários moradores deixam de colocar o seu lixo 3 vezes por semana, o lixeiro passa em frente de suas residências, mas infelizmente deixam de colocar seu lixo para fora na hora que o lixeiro passa. E vão colocando naquelas lixeiras azul que fica em determinados locais da nossa cidade. E ali vão aglomerando lixo em cima de lixo, não cabe na lixeira, vão colocando do lado, e o cachorro vem, rasga o saco e vira aquela nojeira perto das residências onde que fica as lixeiras em frente das casas. Eu garanto para você que a pessoa que coloca o lixo no chão não gostaria que aquele lixo fosse em frente da sua casa. Então vamos pensar com mais carinho no próximo aonde que você está jogando esse lixo e aglomerando nesses locais. Quero pedir aqui a parte da Secretaria de Obras, aonde que passe a máquina ali, sentido Gol de Placa, no Jardim Murakami ali, tá debilitada aquela questão daquela rua ali, sempre estamos pedindo aqui que infelizmente, até o momento ainda, não fomos agraciados com asfalto, mas o projeto, não só o projeto dali do Jardim Murakami, mas a questão ali do Jardim Galvão e vários outros projetos também de vários outros bairros está aqui na Câmara para a gente ser estudado, onde, se Deus quiser, vários bairros vão ser agraciados com a questão do asfalto. Quero aqui pedir um requerimento também ao setor de iluminação pública de Santo Antônio da Pratina, não a parte de iluminação pública de poste de energia elétrica, mas especificamente na nossa praça, em frente à Igreja Matriz, aonde que está precisando ali de arrumar toda aquela parte de iluminação ali, das lâmpadas, daqueles postes verdes, aonde que ficam no meio da praça, e precisa urgentemente. Está chegando Natal e Ano Novo, um belo final de ano aí, e está escura a nossa praça. Então, vamos trabalhar em cima disso daí para resolver isso daí o mais rápido possível, aonde que nós sejamos agraciados com iluminação de melhor qualidade naquele local. A respeito do dinheiro da Câmara, eu acho que todos têm seus direitos e garanto para você que esse dinheiro vai ser devolvido para a Prefeitura Municipal. Ou até mesmo, em questão, nem que seja os 45 minutos do segundo tempo, como estou vendo aqui nesta casa, vai ser devolvido. Mas, de um lado, eu vejo uma situação. Eu garanto para você que a Prefeitura está passando somente com água e bolacha. Garanto para você. Mas, na hora que chegar esse dinheiro, não vai ser um lado ao contrário para o povo. Vai ser 2,3 milhões a mais para os cofres públicos na virada do ano. Aonde que o Zezão vai poder colocar onde ele quiser esse dinheiro. Fazer asfalto nos bairros, investir na saúde, investir em qualquer ocupação que ele achar melhor. Então vejamos, pode ser que seja um período de usufruir esse dinheiro agora nesse momento. Não vai poder, mas na hora que chegar a hora H, eu vou dizer para vocês, eu garanto que vocês vão estar fazendo uma pré-campanha pro próprio prefeito, segurando esse dinheiro aqui na Câmara, que já era para ele ter ocupado em alguma coisa. E eu garanto para você, como ele pagou o 13º dos professores agora, que foi a primeira parcela, eu garanto para você que ele já está organizando para pagar qualquer tipo de despesa dos nossos funcionários. E esses 2,3 milhões aqui, ó, escreve o que eu estou dizendo. Vai sobrar no caixa na virada do ano. Escreve isso que eu estou dizendo. Boa noite, uma ótima semana a todos.
Com a palavra, Miriam Rodrigues Bônomo, Montanheiro.
Boa noite mais uma vez a todos aqui nesta casa, aqueles que nos brindam com a sua presença de sempre, os fiéis escudeiros do município aqui presentes no plenário, né, Anselmo, Neuza e todos os outros, seu Adão. Eu gostaria de solicitar alguns requerimentos, como para a Secretaria Municipal de Educação, que terá a segunda mostra do projeto Valorizando as Práticas Pedagógicas da Educação Infantil, agora no próximo dia 19, na quadra da Matriz. Aqueles que nos ouvem, vale a pena ver o trabalho maravilhoso das nossas professoras municipais. Dia 29, ali na quadra da Matriz, a partir das 19 horas. Todos os projetos desenvolvidos nas escolas ficam em exposição e é de encher o olho e o coração de ver o trabalho lindo que é feito pelas nossas professoras e professores nas escolas municipais. Então, fica aí o convite a toda a população para ver esse trabalho e também um requerimento de reconhecimento desse trabalho das nossas professoras. A Associação dos Produtores Rurais também gostaria que recebesse um requerimento, parabenizando pelo empenho e pelo desejo de se mobilizar e trazer novos produtores para a associação e se fortalecer e permitir que os produtores familiares possam participar das licitações da merenda e também do município. Quanto mais se organizam, mais frentes para ganhar dinheiro os nossos produtores podem. Então, fica aí o convite deles mesmos, no próximo dia 5 de dezembro, ali no centro de eventos, próximo à entrada da EFAP, ali logo à esquerda, depois da ponte, às 13 horas, para falar com o presidente, o Manezinho, com o Paulo, com o Getúlio, para se filiar na associação E assim também poder participar de licitações e abrir mais mercados de trabalho e de oferecer os seus produtos. Muito importante, fico os parabéns à associação que tem se mobilizado e o comitê gestor local que tem dado todo o apoio para melhorar o ambiente de negócios para eles. É muito importante. Também queria enviar um requerimento à Secretaria de Planejamento para que se possa viabilizar, e esse é um caso bem interessante, falando de prevenção, que a gente tem falado, dinheiro é pouco, os problemas são muitos, e a gente tem que achar saída para economizar. Então, eu gostaria de que a Secretaria de Planejamento viabilizasse, estudasse como fazer uma inspeção, pelo menos semestral, em cada obra que foi entregue no município, seja na construção, loteamento, pavimentação, seja o que for, a fim de detectar possíveis problemas que ainda estejam no período de garantia, porque as obras têm garantia. 5 anos, por exemplo, aqui nós estamos agora com uma demanda, porque nós tivemos obra aqui e está com problemas. Então, quem construiu tem que vir arrumar. A mesma coisa, loteamentos, foram feitos grelhas, boca de lobo, seja o que for, asfalto, ter o problema no período de garantia, tem que ir lá arrumar para não sobrar para o município e a gente gastar. Então, eu sei que nós estamos com pouquíssimos fiscais, esse é um motivo porque o projeto 35 tem que ser votado, nós precisamos ter mais fiscais na cidade. Então, fica aí o nosso pedido para que se permitam, pelo menos cada 6 meses, passar nas obras que estão em garantia e levantar os problemas e já notificar quem fez aquela obra, para que no período do final do contrato não sobre para o município ter que ir lá arrumar coisa que alguém ganhou dinheiro em cima disso. Então, isso seria muito importante para que a gente possa preventivamente ir começando a tirar das costas do município responsabilidades que não é dele. Então, e também a possibilidade de colocar alguém para no departamento de fiscalização para fazer o serviço burocrático e possa liberar os fiscais para poderem ficar mais na rua, porque às vezes eles têm que fazer lá e vir fazer o serviço burocrático. Se eu não estou enganada, não tem essa pessoa lá com eles, seria excelente para liberar mais o tempo deles. Finalizando, senhor presidente, fica aqui mais uma vez o meu lamento, a minha decepção pela falta de bom senso dessa casa, especialmente da mesa, quanto à devolução do dinheiro, é muito dinheiro aqui parado. E a população, acredito que gostaria muito de ver esta casa com os 2.300.000 devolvendo para que seja usado no município. E, além disso, também o lamento pelo orçamento do município que está aqui desde o mês de agosto e não foi apreciado ainda. Isso é sério, do orçamento sai a vida do município e o orçamento está nesta casa desde agosto. A Comissão de Finanças pediu providências, o andamento do projeto, e nós esperamos que na próxima sessão estejamos com o orçamento aí, porque em cima do laço já era para estar lá para que o pessoal abrisse as contas e o município não tivesse nenhum prejuízo no começo do ano. Esperamos que não haja nenhum prejuízo para o município por conta da nossa demora. Nossa responsabilidade é com a população e o orçamento, nós sabemos, é a vida do município que está aqui desde agosto. Fica aí o nosso lamento, porque não é o prefeito que nós estamos prejudicando, isso é uma bobagem. O prefeito está aí, amanhã é outra pessoa, mas é a cidade, nós temos que pensar na cidade. Muito obrigada, boa noite.
Com a palavra, Rudinei Benedito Esteves. Rude.
Boa noite, senhor presidente e demais vereadores presentes no plenário e ouvinte da Rádio Difusora AM. Quero aqui falar do enfermeiro Jefferson. Quero dizer para a população que eu com ele se acertamos e tenho certeza que ele vai fazer um ótimo serviço no ponto-socorro. E quero avisar o enfermeiro também que, se precisar dessa câmara de vereador, Jefferson, estamos disponíveis para atender você, meu amigo. Um abraço. E quero falar também sobre o dinheiro repasse da Câmara. A vereadora está defendendo muito o prefeito. Para que ele não vem aqui nessa Câmara pedir para devolver o dinheiro?
fico mandando um recado. Aqui vai devolver dentro da lei, no dia 20, é dia 31, não vai devolver, é dia 20 o dinheiro. Está apurada a prefeitura, está em crise, manda os cabides de emprego embora. Tanto cabide de emprego lá, para que não manda embora um pouco para economizar a verba para pagar o salário dos professores do 13º? Então é dia 30, senhor presidente. Dia 20, é dia 30, não vou entregar dia 20. A mesma diretora está falando, é dia 20, é dia 20. E quero pedir aqui a RM Rezende ou Zé Panegada do Barracão para dar uma atenção para o povo da Aparecidinho 3, que o povo está muito sofrido, não consegue guardar carro dentro da garagem, né, vereador Genivaldo? A situação lá não é fácil. Diz que a prefeitura não pode entrar lá, porque a RM Rezende ganhou a licitação que vai fazer o assalto. Está certo, está trabalhando, 2, 3 pedreiros lá, mas está trabalhando. Mas quando isso, o povo fica sofrendo, não guarda seu carrinho dentro da garagem. Se precisar de um SAMU, não consegue sair da casa, tem que carregar no colo 100, 200 metros para vir para o hospital. Que tem um rapaz deficiente físico, pediu para o Zé Panegada na Água Branca, Zé Panegada mandou falar com o Coronel Diniz. Zé Panegada não falou, não falar para o prefeito, para falar com o Coronel Diniz. Eu tenho um áudio gravado do deficiente da Aparecidinho 3. Então, já não sei quem que manda mais na prefeitura. Se é secretário, se é prefeito, porque mandar pedir para outro, tinha que pedir para o prefeito. A voz ativa é do prefeito. Prefeito que manda, vereador. Não é secretário e diretor, não. Eu acho uma vergonha isso daí, o povo sofrendo. Então, eu peço, pelo amor de Deus, dá uma atenção para o Aparecidinho 3, que a coisa não está fácil. E por hoje é só, estou me mandando uma boa noite a todos, uma ótima semana e fique com Deus. Tchau, obrigado.
Com a palavra, Genivaldo Marques, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, ouvinte da Rádio Difusora FM, eu presente no plenário, boa noite a todos. Primeiramente, senhor presidente, a gente tem ouvido um ou outro vereador falar nome de deputado estadual aqui dentro, mas que não tem resolvido nada para o município de Santo Antônio da Pratina, né? A nossa UTI adulta até agora fechada e o nosso povo sofrendo lá. Então, queria aproveitar a oportunidade e pedir que, para os próprios vereadores que acham que tem deputado, né, acham, porque não tem nada, que peça então para esse deputadinho aí trazer alguma coisa para a UTI adulta de Santo Antônio da Platina, que ela não pode ficar fechada. Fala nome de deputado que nem louco aqui nessa casa aqui, mas não traz uma arruela para o município. Então está na hora do povo saber quem trabalha pelo município. E até agora eu não vi. Eu estou evitando falar o nome do meu deputado aqui. Porque primeiro eu quero atitude. Não ficar fazendo campanha em nome de deputado aqui. Senhor presidente, eu tenho andado pelos bairros e bairros do nosso município. E a questão que a gente tem conversado, até mesmo com comerciantes aqui do nosso município, que falta uma visão muito grande para o nosso executivo na questão de pavimentação asfáltica. Eu vi algumas ruas ali, que foi a pedido de algum vereador, acho que vai ser pavimentado no nosso município, mas parece que é o centro da cidade, né? E eu queria ver onde é que está a visão do prefeito, que não olhou para aquela rua, Rui Barbosa, que sai lá na Vila Rica, que sai lá no trevo da Vila Rica. O quantos anos aquilo está abandonado? Precisa de um recap. Quantos funcionários a Iazaki tem que passam por aquela via? Quantos e quantos anos está abandonado? Fizeram um tapa-buraco lá, mas chove e arranca, eles voltam a fazer tudo de novo. Então, dinheiro jogado no chão, dinheiro jogado no ralo, para falar bem a realidade aqui. E venho reforçar aqui, senhor presidente, os meus requerimentos. Venho reforçar, porque se ele vai atender eu não sei. Porque dizem que ele não atende Genivaldo, já tem conversa, Genivaldo não manda nada lá. Genivaldo não manda nada. Mas como ele é o prefeito, ele tem que executar a obra, ele foi eleito para isso. E o meu bairro da Vila Ribeiro está carente lá. A rua Aurora abandonada, esburacada, outra parte sem asfalto, a rua Araguaia naquele top sem asfalto e o outro asfalto se desfarelando todo. E um prejuízo grande para nós, porque asfalto é patrimônio público. Mas o prefeito não gosta da Vila Ribeiro, ele não ajuda a Vila Ribeiro. Ele não ajuda o conjunto do deputado Zé Afonso. E agora a gente vê
que vai ter 7 milhões e meio para gastar com asfalto no município de Santo Antônio, enquanto só vive fazendo reunião em bairros, como o Dourado teve, como o Júnior Afonso teve reunião, que teve um vereador lá fazendo reunião, prometendo asfalto, mas não vai ter, porque seu prefeito não vai fazer, ele vai fazer o centro. Centro da cidade vai ser recapado. E os nossos bairros continuam abandonados. Esse é meu... É a minha chateação contra essa administração. Porque eu sei que gostar da gente, eles não gostam mesmo, vereador Mineiro. Nós, eles não vão atender. Eles têm que atender o povo. É o povo que paga o IPTU. Senhor presidente, um outro detalhe aqui é a questão do trânsito nosso. Eu estive observando a parte de pintura do nosso município e a gente vê que é jogar dinheiro no ralo também. Nós estamos com a pintura aqui na esquina da Oliveira Moto, que estão fazendo hoje, e essa pintura ela já foi feita há mais ou menos uns 120 dias. Voltaram a pintar de novo. Então, estão jogando dinheiro no ralo. Pois o pintor está ali fazendo a parte dele, os carros e caminhões estão levando a tinta no pneu. Então, eu acho que eles tinham que ter um planejamento de colocar a pintura das faixas à noite. Aí não vai perder a tinta. Agora, nós temos um novo vereador aqui que diz que manja de tinta, que não sequer fiscalizou a pintura das ruas de Santo Antônio, que sequer criticou o prefeito por essa má qualidade da tinta que está nas ruas de Santo Antônio. Tem que usar um pouquinho da experiência que a gente tem de trabalho nosso para colocar em benefício do povo. Eu coloco a minha responsabilidade com o povo porque eu ando a cidade inteira. Então eu sei o quanto essa cidade está esburacada. Eu sei o quanto essa cidade está precisando de pavimentação, de tapa-buraco. Então eu acho que se cada um colocar a sua experiência em benefício da cidade, ficaria bem melhor. Em questão do orçamento aqui, eu gostaria de dizer à nobre vereadora aqui, só agora que a pauta está liberada para votar. Não se vota orçamento com outro projeto. Nós tivemos projeto o ano todo sendo votado nessa casa aqui. Agora a vereadora vem falar do orçamento, mas está aqui, o orçamento vai ser liberado para votação na próxima sessão, porque não tem pauta. Então, na próxima sessão, a gente vai votar o orçamento para o ano de 2020. Bom, eu peço aqui, senhor presidente, em nome de toda a mesa diretora, o respeito. Respeito que a mesa diretora passada não está tendo com a gente. Estão falando, lá nós devolvíamos para o prefeito adiantado. Por quê? Porque tinha acordo. Essa mesa é séria, então ela precisa de respeito. E o regimento é para ser respeitado. Então nós temos data para devolução, a devolução, como o nobre companheiro vereador Rude repassou aqui, procede, será no dia 20 de dezembro. Tá? E outra coisa, a Câmara ela é um órgão independente da Prefeitura Municipal. Ela tem as suas despesas, a Prefeitura tem a dela. Então, eles que saibam administrar o dinheiro público lá em cima, porque não estão sabendo. Essa casa sabe e vai devolver na hora certa que o município precisar. E tenho certeza que estamos devolvendo na hora certa. Mas peço respeito à mesa diretora que eles não estão tendo. Senhor presidente, me chegou aqui mais uma notícia. Nosso município alugou um barracão na rua Antônio Felício Mascaro. E está desde o mês 9 de 2019 esse barracão lá. E fechado. Estão recebendo com o barracão fechado. O almoxarifado do município era para estar lá. Mas não. O proprietário está recebendo sem usar. Sem o município usar. Então fica aí o meu puxão de orelha. Isso é até interessante que o Ministério Público abra o olho com essas questões aqui em Santo Antônio, que nós temos muito aluguel demais. E a gente esteve acompanhando algumas promessas políticas passadas, principalmente dessa gestão, em que o aluguel ia acabar, né? Mas pelo jeito está aumentando. E aumentando sem ser usado. Senhor presidente, quanto à votação, agradeço aos nobres companheiros. Vamos aguardar as informações corretas do Tribunal de Contas do Estado e só assim votaremos. Só assim votaremos. Vamos fazer a coisa correta para que no futuro a gente não pague preço, que é o processo judicial. Eu quero sair tranquilo dessa casa ou continuar trabalhando tranquilamente nessa casa sem processo judicial. Eu não vou me atentar a ser induzido por erro, porque eu só voto o correto. Eu fui eleito para defender a coisa correta aqui dentro, para ajudar o meu município, para ajudar a população. Eu não fui eleito para ajudar prefeito e secretário. Uma boa noite a todos.
Conforme dispõe no artigo 34, inciso 7 da Lei Orgânica do Município, solicitamos ao senhor secretário que apresente o balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas da Câmara Municipal de Santo Antônio da Pratina, referente ao mês de outubro de 2019.
Repasse recebido do Executivo Municipal, outubro, R$ 330 mil. Despesas do Legislativo Municipal, mês de outubro. Vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 59.555,88. Obrigações patronais, R$ 9.940,97. Subsídios, presidente e vereadores, R$ 9.324,54. Obrigações patronais dos vereadores, R$ 2.051,39. Material de consumo, R$ 520,80. Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, R$ 4.599,25. Serviços de tecnologia da informação, R$ 2.900. Auxílio alimentação, R$ 5.397,90. Valor total, R$ 94.290,73.
Convidamos a senhora Carla Renata Ramos Ferreira Simões, técnica de educação profissional e tecnológica do SENAC, para fazer uso da tribuna livre com o tempo máximo de 10 minutos para tratar sobre o abaixo assinado em defesa do SESC e do SENAC.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, colaboradores da Câmara, Rádio Difusor FM, público aqui presente. Eu sou a Carla, sou a técnica de educação profissional do SENAC, de Santo Antônio da Platina. Eu falo aqui hoje em nome do gerente executivo das unidades do SENAC de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, Antenor de Matos Pinheiro. Junto comigo, o senhor Valdemir, assistente administrativo do SESC, representando o gerente executivo do SESC, das unidades de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, José Dimas Fonseca. O SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, é uma entidade de caráter privado e sem fins lucrativos, que oferece capacitação e aperfeiçoamento profissional para toda a população. Atualmente, a qualificação profissional é uma condição imprescindível para superar o desemprego. E nesse sentido, poucas instituições no Brasil têm feito tanto pelo trabalhador quanto o SESC e o SENAC, com o objetivo de levar educação profissional de qualidade para todo o Estado. O SENAC conta com 36 unidades de educação profissional, sendo uma de educação profissional à distância. Também conta com 47 empresas pedagógicas, onde o aluno acompanha o dia a dia da profissão pretendida, e 4 unidades móveis que percorrem todo o Estado, levando o mesmo padrão de qualidade educacional que é oferecido nas unidades fixas demais municípios do Estado. O SESC e o SENAC estão no mercado há 73 anos, desempenhando um forte papel social para a população. O SENAC, através do PSG, que é o Programa SENAC de Gratuidade, oferece cursos gratuitos à população de baixa renda, com recursos oriundos do recolhimento compulsório sobre a folha de pagamento das empresas dos setores de comércio de serviços de bens, serviços e turismo, devolvendo 66% da sua receita líquida em forma de qualificação para a população, contribuindo assim efetivamente para a inserção e reinserção dos cidadãos ao mercado de trabalho. Outro programa que o SENAC oferta através do PSG é o programa de aprendizagem, que oportuniza aos jovens a primeira experiência no mercado de trabalho com carteira assinada, auxiliando também que as empresas consigam cumprir a demanda do Ministério do Trabalho sem despesas adicionais. O SESC, o Serviço Social do Comércio, oferta também, através do PCG, que é o Programa de Comprometimento e Gratuidade, o inglês gratuito para comerciários e estudantes de escola pública, além de outros projetos sociais que também desenvolvem, como Futuro Integral e outras ações de cultura, educação, saúde, lazer e assistência. Então, hoje, estamos aqui para pedir o apoio de vocês. Está acontecendo o abaixo-assinado em defesa do SESC e do SENAC, visando manter nossos recursos, os quais são de fontes privadas, oriundo dos empresários do comércio. Caso haja diminuição nesses recursos, poderá prejudicar uma boa parte do nosso trabalho, as atividades do SESC e do SENAC, principalmente para aqueles que dependem desses recursos para se qualificarem profissionalmente. O abaixo-assinado pode ser assinado de forma eletrônica, através do endereço valorizaobrasil.com.br, só acessar e consegue fazer a assinatura, ou de forma física e presencial, no SESC e no SENAC. Estamos localizados na rua Rui Barbosa, 799 Centro, ou ainda aqui na Câmara Municipal. Ficarão aqui algumas folhas para quem quiser passar aqui para assinar também. Temos somente mais essa semana para a coleta das assinaturas. Precisamos arrecadar o total de 1 milhão de assinaturas até o término do mês, ainda faltam algumas para isso. Estamos confiantes que conseguiremos continuar com o nosso trabalho. Então, eu vou deixar as folhas aqui para quem está presente, né, quiser assinar. E convido mais uma vez aos que estão ouvindo pela rádio a acessarem pela internet o endereço valorizaobrasil.com.br ou passarem no SESC e no SENAC para assinarem de forma física. Muito obrigada.
Renata, vou abrir aqui para alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta para você, vamos dar. Beleza. A vereadora Miriam vai fazer pergunta?
Boa noite a todos, meu nome é Tino Reis, para quem não me conhece, Carla Renata Ramos Ferreira Simões. É, já diz ali, técnico de educação profissional, você está dando a educação para alguém arrumar uma profissão, tecnológico já vem da técnica, e agora muita gente não sabe o que quer dizer SESC e SENAC, gostaria que você falasse, que muita gente está abreviada ali, é sigla, então explique para o povo o que quer dizer SESC e SENAC. Muito obrigado a vocês pela resposta, mais uma vez abraço do Tino Reis, tchau, fui, obrigado.
Tino Reis, obrigado, os demais presentes, ouvintes. O SESC é o Serviço Social do Comércio e o SENAC é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Então, através desses recursos, né, que a gente devolve para a população, exclusivamente pelo PSG e o PCG, que é o Programa SENAC de Gratuidade, ou Programa de Comprometimento e Gratuidade, a gente devolve de forma gratuita qualificação, lazer e demais ações para a população, exclusivamente para o comércio. Aos vinculados do comércio, que esse recurso sai do comércio, dos colaboradores do comércio. Ok?
Com a palavra, a vereadora Miriam.
Carla, você falou de gratuidade. Aqui em Santo Antônio, quais são os programas e qual o percentual de gratuidade que as pessoas têm dos serviços aqui?
Então, nós temos vários cursos e várias áreas, né? Temos beleza, temos informática, gestão, vários cursos que a gente oferta dentro da unidade. Desse percentual que entra do recurso oriundo do comércio, 66% é devolvido de forma gratuita em cursos para a população.
Essa gratuidade existe aqui em Santo Antônio também?
Existe em Santo Antônio e a região. Tanto Jacarezinho quanto Santo Antônio, temos uma região de abrangência, que soma o total de 22 municípios que a gente atende. Tá.
Tudo ok? Agradecer, Renata, a sua presença aí. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir aí esse 1 milhão de assinaturas, né? Benefício aí do SESC SENAC. Parabéns pelas palavras, muito obrigado. E a tribuna, aí a Câmara está à disposição de vocês para quando vocês quiserem vir aqui expressar aí, reivindicar e fazer o que vocês quiserem, tá bom?
Ok, muito obrigado.
Pela... A gente agradece a todos pela oportunidade de estar aqui para esclarecer o que está acontecendo, né? Muito obrigado.
Né? Obrigado. Eu gostaria... antes de encerrar, fazer um convite na sexta-feira. Só reforçar o convite, o vereador Genivaldo já leu, mas reforçando aqui o pedido, porque sexta-feira, dia 29, vai ter o título para pro irmão Toninho, o ancião Antônio Vargas. Gostaria de... Alô, ei. Gostaria de reforçar aqui, fazer um convite à população, às irmandades, para que compareça, para a gente prestigiar o ancião, o irmão Toninho, mais conhecido, o nosso ancião Antônio Vaz Vieira, mais conhecido como irmão Toninho, e vamos lotar essa casa aqui na sexta-feira, para a gente apreciar o nosso amado e querido irmão Toninho. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.
Som, som. Ei, som.